A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e é com muito orgulho que declaro abertos os trabalhos do Radiofobia, sim, o seu mais novo podcast cervejeiro, o mais novo podcast da Radiofobia Podcast Multimídia, um projeto que eu tô querendo fazer, cara. Tô querendo fazer, acho que desde 2013, 2014, que eu tive a ideia de fazer um podcast sobre cerveja. Mas o grande problema é que eu entendo muito de beber cerveja. Essa que é a verdade, entendeu? Eu precisava ter alguém do meu lado que fosse minimamente gabaritado pra gente poder conversar a respeito do assunto. O projeto ficou engavetado e agora ele sai da gaveta com o apoio da cervejaria Juan Caloto, senhoras e senhores. Sim! É, Paco pode esperar porque estamos gravando o podcast, muito bem. E por falar em Juan Caloto, eu não vou apresentar esse programa sozinho. O Radiofobia vai ter três hosts, eu vou estar aqui junto com a Técnica, que a Técnica está aqui também, Rubens e Jorge também estão aqui, felicíssimos porque estão tomando o Juan Caloto. Cadê a Juan Caloto, Técnica, que você está tomando aí? A na latinha, olha aí, fenomenal! Juan Caloto na latinha, com as ilustrações totalmente fenomenais e com as receitas. A gente vai saber um pouco hoje a história exatamente da cervejaria Juan Caloto. E é com muito prazer que eu aqui apresento aqueles que serão os meus companheiros de programa a partir de agora, a cada duas semanas no seu feed e também no feed único da Radiofobia Podcast Network. Você ouve também no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify e é com orgulho que eu recebo aqui ao meu lado, o Juan e o Caloto, o John e Calote, meus companheiros, finalmente, pô! Aqui nasceu finalmente esse parto, hein?
Muito bom.
Com muito trabalho.
Muito trabalho. Depois de tantos meses nessa indústria vital, a gente conseguiu e estamos aqui nascendo com o Radiofobia. Muito bom ter vocês aqui. Ah, e um diferencial. Estamos gravando o episódio piloto presencialmente aqui. É a primeira vez que eu recebo os amigos, alguém aqui para gravar fisicamente nos novos estúdios da Radiofobia, em Serra Negra.
Muito bom.
Face to face aqui, de ladinho, gostosinho. Estamos aqui juntos. Exatamente. Infelizmente, não estamos tomando uma Juan Caloto nesse momento, porque estamos gravando em horário de expediente e também a gente quer estar minimamente sóbrio para poder falar o que a gente quer nesse episódio piloto. A partir dos próximos, que também serão gravados eventualmente em São Paulo, né, que a gente vai ter, logo logo a gente vai divulgar um espaço que a gente vai começar a gravar os programas em São Paulo. Tem também a possibilidade da gente levar o gravador, o equipamento, pra gente fazer a cobertura dos eventos cervejeiros que a gente vai, sim, né, que vocês exatamente já participam no dia a dia da vida de vocês, mas que eu vou agora entrar nesse mundo também agora de cabeça, pra alegria do meu fígado e das minhas papilas gustativas.
Alguém vai se arrepender.
Alguém vai, não serei eu, tenho certeza disso. Conheço uma pessoa também que vai adorar esse rolê, viu? Qualquer dia eu te apresento. Não que você já não conheça, mas vai gostar desse rolê que vai ser uma delícia. Mas ó, estamos aqui, seja bem-vindo. John, se apresenta você, começando aqui pela via direita, você que está aqui da via direita.
Eu sou o John e cerveja não é brinquedo, não.
E você, seu caloteiro?
Eu sou Calote e isso aqui vai ser muito legal.
A gente queria fazer o primeiro programa com frases de bêbado. Mas a gente acha melhor guardar pros próximos, né? As frases de bêbado. Então,
é, a primeira a gente tá assim, profissionalismo nível máximo.
Né? Nível master, exatamente. A hora que a gente se acostumar e vai afrouxando, a barra vai diminuindo, né?
Precisa ganhar um mínimo de confiança do público, né?
Exatamente. E a gente tá junto aqui, na verdade, porque a gente se conheceu. É legal a gente falar sobre isso também, né? Porque a gente se conheceu de uma maneira totalmente inusitada, né?
Total.
Eu tava na semana da Campus Party desse ano, depois de trabalhar a semana inteira, terminou no sábado, eu fui lá no Nerd Bunker, lá no escritório do Jovem Nerd, que é amigo, parceiro, cliente, e a gente tinha combinado de sair pra jantar. E aí o Fred, que é o Sr. K, que a galera conhece e tal, tava gravando aquele programa dele do YouTube, o Queimando a Língua, que ele fica comendo as pimentas e tudo mais, né? E aí, nesse intervalo, eu cheguei, tava esperando, ele tinha que gravar mais um programa pra gente sair pra jantar. A gente ia num japonesinho e tal, comer, eu, o Sr. K, o Alexandre e o Mal. E aí o Mal falou assim: Leozinho, você que tá esperando aqui, quer tomar uma cervejinha? Falei, porra, claro que não, a formiga quer açúcar, pô, com certeza. E aí ele veio e me serviu uma Juan Caloto. Eu tava ali no escritório batendo um papo com o Fred, e o Mal, sem que eu percebesse, tirou uma foto. E aí ele botou assim, tipo, reunião da diretoria, sabe?
É, isso mesmo.
Tomando a Juan Caloto.
Tomando a Juan Caloto. E aí a continuidade dessa história é com vocês, né? Porque alguém viu a foto.
Sim, eu acompanhei a foto, a gente acompanha as redes sociais da Juan Caloto, né? E... poxa, eu gostei da foto, a gente adora o pessoal do Jovem Nerd, lá o trabalho deles, acompanha também todos os Queimando a Língua que apareceram com o Caloto.
Uh-huh.
E a gente pediu autorização pro Mal pra poder compartilhar a foto, e aí também pedimos autorização pro Léo, foi aí que a gente entrou em contato, a gente compartilhou a foto nas nossas redes, e a gente foi bater um papo, e aí o Léo contou desse projeto dele, que era um projeto de fazer um podcast sobre cerveja, e a gente achou fantástico. Uma oportunidade de poder conversar com as pessoas, botar o nosso ponto de vista, discutir sobre os assuntos, tirar alguns mitos, tirar algumas lendas, esclarecer coisas, debater coisas que não são marcadas na pedra, mas que tem pontos de vista diferentes, e acho que é uma ótima oportunidade aqui.
É, foi logo de cara, né? Ele falou assim, cara, isso daqui vai ser muito legal fazer, né? E conversar com as pessoas, né? Levar essa cultura cervejeira assim adiante, a gente ficou muito empolgado.
Eu fiquei muito feliz quando eu conheci vocês, porque a gente se identificou muito com nossos estilos, né? O nosso jeito de ser. E a ideia do Radiofobia, quando eu tive ela lá atrás, era que fosse um programa que falasse sobre as coisas que envolvem esse mundo cervejeiro. Eu até brinco, e eu vou usar como abertura, cervejeiro e cervejista, porque eu não me defino cervejeiro, eu sou cervejista. Cervejista que é o cara que gosta muito de cerveja, mas não é pelo fato de eu gostar que eu entendo alguma coisa, entendeu? Eu passei a entender um pouco mais quando eu comecei a estudar um pouco a respeito, quando eu comecei a tentar entender os diferentes estilos, a apreciar as cervejas de sabores diferentes. Então, por exemplo, quando eu comecei a tomar cerveja, a primeira cerveja especial, mas não artesanal, que inclusive vai ser um tema de um programa futuro nosso.
Exatamente.
Aqui, a primeira cerveja especial, mas não artesanal que eu tomei foi uma Erdinger de trigo, que me foi oferecida pelo Tucano, que em breve estará aqui também com a gente conversando sobre a sua história numa série que a gente vai começar, que a gente também vai trazer nossos amigos para entender um pouco a história deles aqui, a relação com a cerveja. E o Tucano tem uma história comigo, porque ele que me ofereceu a primeira Erdinger. Foi num evento também relacionado com o Jovem Nerd em 2010, lançamento do livro do Eduardo Spohr, da Batalha do Apocalipse, numa arqueria que tem lá em Moema, Willy, teve um evento lá, ele fez a tarde de autógrafos do livro e tal. E aí nesse dia tinha uma galera, porque se eu não me engano, era a semana de Campus Party também. E o que aconteceu é que a galera tava ali, e aí eu conheci muita gente que hoje são meus amigos queridos nessa data, como o próprio Tato e o Mauri, por exemplo, lá do Grupo Geek. A gente se conheceu pessoalmente nesse dia,
né? Olha, rola um negócio meio equinócio.
É tipo do... uma. É, tipo ciclos. Uma. Exatamente, o equinócio do. O cruzamento das datas e o alinhamento dos gordos aconteceu nesse dia, né?
As pessoas planeta.
Exato, as pessoas planeta cuja atmosfera.
Foi o Tucano que também colocou a gente em contato. Ele fez um vídeo com a Wild West, né? Com uma cerveja.
Exatamente, lá no Cozinha de Jack.
Isso, e daí a gente começou a conversar com ele e tudo mais, até chegar ao ponto da inauguração do Nerd Bunker, a gente tá oferecendo a cerveja lá. Então, na festa do lançamento, a gente tava lá servindo chopp. E por isso que desde então no Nerd Bunker tem Juan Caloto.
Ah, por isso que quando eu fui tinha Juan Caloto lá.
Ou seja, o Tucano é o culpado por isso aqui, cara.
Olha aí, cara.
Se vocês não gostarem, tem algum responsável.
Olha, então eu acho que se o Tucano não for o nosso primeiro convidado aqui, não tem mais ninguém. Então, né, ele é praticamente o Santo Antônio do mundo, que une o mundo cervejeiro com o mundo podcastal, né?
Certamente.
Ele faz essa... Mas foi muito legal, porque aí a gente trocou uma ideia... E eu não queria fazer um programa que falasse a respeito de cerveja de uma maneira muito técnica. A ideia não é essa. A ideia é falar... primeiro falar com pessoas como eu, que gostam de cerveja, mas não necessariamente entendem. Tanto é que a primeira vez que eu tomei uma stout, eu cuspi o que eu pus na boca. E eu joguei o resto na pia. Um pecado hoje inadmissível. Obviamente que naquela época também era inadmissível, mas até então eu não tinha paladar para apreciar uma cerveja de malte tostado e tal. Hoje sou um apreciador, sou um hipero ferrenho, um cara que prefere as amargas, prefere as Imperials, prefere as Doubles, prefere os Lúpulos. E eu sinto vontade de poder compartilhar isso que eu aprendi degustando, que eu aprendi tomando muito e tal, com as pessoas que eventualmente querem saber também. Agora, com quem está no mercado no dia a dia, fica muito mais interessante, porque existem outros aspectos que a gente pode trazer aqui também com relação à cerveja, que a gente estava conversando e que exatamente acabou falando, pô, aqui tem um legal, tem um assunto legal, tem um monte de assunto legal que a gente pode fazer num podcast, né?
Sim, desde a jornada do bebedor e da bebedora, a parte técnica que não... Sem ter a complicação técnica. Assim, o que a parte técnica dá de diferença no resultado ali da cerveja
final,
no seu copo?
Daquilo, né, que você vai tomar, da sua experiência de degustação de uma cerveja, de harmonização. A ideia é se comunicar com o público de maneira descomplicada, mas
isso,
trazendo conteúdo... Para que todo mundo que escute termine o programa falando, poxa, hoje eu aprendi alguma coisa. Ou pelo menos eu dei risada.
Ou pelo menos eu já tenho uma boa...
Ou eu quero beber.
Exato, exato. Ou pelo menos saindo daqui eu já sei o que eu vou tomar, né? Ou como que eu vou tomar, né? Uma vez eu gravei um Nerdcast sobre cerveja que eu fiquei até honrado que eu, como editor, fui convidado para participar, né? Junto com o Tucano, se eu não me engano, quem tava também, o Internei. E o Billy também, Maestro Billy, nosso amigo, que tá lá na Alemanha, triste pra caramba. É. Ele falou, eu tive conversando com o Billy esses dias, ele falou que ele e a Mafê, que é a esposa dele, eles estão de dieta. Então eles definiram que de quarta-feira eles não tomam cerveja.
Caramba!
A dieta deles é um dia da semana sem tomar cerveja. Eu falei, cara, a gente tá aqui tomando um dia da semana. Ele falou, cara, mas aqui se não for assim a gente não vive, cara. Não dá, a gente não bebe. Né? E aí nesse nesse programa eu participei numa época que eu ainda chamava cerveja Weiss de Weiss. Não sabia nem a pronúncia ainda.
Uma coisa mais mineira, né?
Weiss. As cervejas do mineiro, quais são? As Weiss. Boa, Calacho. Ó, isso dá pra virar uma camiseta, hein? O mineirinho, você faz a ilustração do mineirinho com paiazinha na boca.
Quero uma Weiss.
Qual é a cerveja? É Weiss. Muito bom. Ó, ninguém copia essa estampa que já vai ser nossa aqui. Ninguém pode copiar. Mas a gente decidiu que nesse primeiro episódio, nesse nosso programa piloto, a gente ia fazer a apresentação do projeto. A gente já tá falando um pouco sobre ele. Mas a gente tem que fazer também a apresentação de vocês dois. Da Juan Caloto, que é a Juan Caloto, como nasceu a Juan Caloto. Eu já conheço um pouco dessa história, porque a gente já teve oportunidade de conversar sobre ela bebendo, obviamente, né?
Da melhor forma
possível. Mas eu acho que seria interessante contar para o nosso ouvinte, primeiro, qual a relação entre vocês dois, onde vocês se conheceram e como que nasceu a ideia de montar uma cervejaria.
Você quer começar, Calote?
A gente se cadastrou no meu encontro.com.
Foi no Par Perfeito na época.
Nós temos um amigo em comum, infelizmente, porque ele é uma pessoa bem insuportável, e ele estudou comigo na faculdade e ele fez... Ele,
amigo de infância,
amigo
meu.
De infância do John.
Uhum.
O Dragon, grande Dragon. Grande pequeno Dragon. E daí ele colocou a gente junto, a gente saía todo mundo na mesma turma. E apesar da diferença de idade, né, que eu sou mais velho que o John, mas...
Então isso tá... foi nos idos dos anos 2000, não é isso? 99?
É.
Foi em 99 isso.
E daí a gente começou a frequentar a mesma turma e tudo mais. E a gente ficou amigo desde então, né? Mas... E daí na cerveja... Daí eu teve uma época que eu ia fazer a cerveja com os amigos, né? Começar a fazer cerveja em casa. E ficou um lero-lero de que panela que a gente ia comprar, que equipamento. Porque começar a fazer cerveja em casa é um desafio, né? Você
Sim.
escolher, você nem sabe que equipamento você precisa e você fica perdido em várias opções.
Que é uma das coisas que nós vamos fazer. Exato. Aqui também, porque eu sempre quis fazer cerveja em casa, nunca fiz. Diferente dos meus primos que já produzem e tal, eu nunca fiz. Então a gente vai fazer, inclusive, isso com cobertura do Radiofobia, a introdução ao home brewing, né? Vocês vão... Cadê, ô Tênica? Prepara aí que eu vou fazer o trocadilho. Vocês vão introduzir do mundo do home brewing aqui, ó. E vai ser uma delícia. Vai, diga, Calói.
Cara, home brewing é um hobby que é muito legal.
Vira um hobby que vira um vício, né?
É
tipo podcast, tipo podcast.
Você começa achando legal e depois você não pode parar.
Eu não sei porque eu acho que home brewing é mais gostoso que podcast, mas tudo bem.
Gera mais frutos.
Nossa senhora. Mas olha, e do teu amigo?
E daí a gente... Lembro de uma reunião com... a gente tava em 5 amigos pra ver qual que a gente vai fazer, como é equipamento, e daí... A gente discutiu tanto que no fim o projeto não saiu do lugar. E daí eu, em segredo deles, resolvi comprar um equipamento. Chutei lá, acho que esse kit aqui vai servir. Fiz umas levas em casa, foi bem legal. Fiz umas 4 levas e daí a cerveja contaminou. Daí eu vi que não era tão fácil assim. E daí eu fui fazer eu fiz um curso na Sinatra de cervejeiro caseiro, que é uma escola, cervejeira escola bem legal. E daí eu fiz outras levas e eu mudei de apartamento e eu fiquei sem fazer cerveja um tempo. Daí o John começou a se interessar em fazer cerveja e descobriu que eu tinha feito já uma vez. Daí a gente foi fazer junto.
Aí foi quando eu falei com ele, falei, pô, você tem equipamento, tudo aí, vamos fazer junto. Me enfiei na casa do Calote lá pra fazer cerveja. E a gente começou a produzir os primeiros lotes. Foi muito legal, Desde a época da faculdade, eu procurava na biblioteca alguma bibliografia, alguma coisa para produção de cerveja, mas era tudo muito voltado para a indústria, né?
Certo.
E eu não sabia que existia toda essa cultura de homebrew, de fazer cerveja em casa e tudo mais. Quando eu descobri, através de um amigo em comum, que o Calote já tinha feito e ele tinha parado, a gente resolveu retomar isso. E começamos a fazer os primeiros lotes do... Ainda nem se chamava Juan Caloto, né? Não tinha nome. Era Cal John, ou... A gente dava cada cerveja, dava um nome. A primeira se chamou Volcano Beer, né?
Porque ela explodiu.
Porque ela...
ela explodiu,
A fermentação foi muito vigorosa, a gente colocou muito mosto no fermentador. E ficou soltando... mosto.
Tipo um vulcão.
Um vulcão e a gente chama de cozinha. Vulcano Beer.
Vigoroso é um adjetivo que você pode usar em poucas situações na vida. Essa é uma delas.
E aí foi assim que surgiu os primeiros rótulos.
A gente começou a fazer o quê? Em 2010?
Acho que foi em 2010. Em 2010 começamos a produzir em casa.
E era legal assim, a gente... Eu me interessei e comecei a fazer cerveja em casa por ser bebedor, né?
Sim.
E querer explorar, e putz, a cerveja é tão cara, a cerveja importada.
O John tinha um pé na química, um negócio assim, não, então, né?
Sim, eu tenho formação em química.
Em química?
Sou bacharel em química pela Universidade de São Paulo.
Então isso que foi legal, a gente começou a fazer, e daí eu fazia de bebedor, de curioso, e eu sabia, por exemplo, o processo, você tem que colocar isso daqui, a levedura vai fermentar e vai dar álcool e gás e tudo mais. E o John sabia do porquê das coisas. Eu sabia o protocolo e ele sabia do porquê do
protocolo. Você sabia o gosto que tinha e ele sabia mais ou menos. Que chegava naquele gosto.
E daí ele, tipo, a gente meio complementando as coisas. Eu fui explicando pra ele, ó, eu faço assim, assim, assado, aprendi no YouTube, depois eu fiz esse curso na Sinatra, e daí ele ia complementando com teoria, falando assim, ah, aquele mal, isso daqui é porque é levedura, XPTO. Ele sempre explicando as coisas e eu nunca entendi nada, né?
Mas o... foi legal porque eu não fazia a menor ideia do processo, como fazia mesmo a cerveja e tudo mais pra fazer em casa, né? E era um processo que eu tinha ideia que era possível só você fazer na fábrica e tudo mais. E aí, de repente, o Calote explicava os processos e eu entendia o que acontecia ali por conta da base que eu tinha, né, de conhecimento de química geral. Então foi muito bacana, rolou uma troca de informação e a gente foi melhorando os lotes que a gente vinha fazendo conforme o tempo, até que teve um dono de um bar na região de Interlagos que resolveu ter a nossa cerveja. A gente não sabia.
Agora, no começo era a cerveja de receita que a gente compra nas lojas e tal, ou vocês chegaram a desenvolver
uma? Eu comecei fazendo Pale Ale, que acho que é o começo de vários homebrews.
Porque você tem os kits de Pale Ale que você compra.
Tem os kits de receita,
né?
Daí eu ficava mudando umas coisinhas na receita de Pale Ale. E ficava naquilo, Pale Ale
e... De vez em quando estragava?
É, a Pale Ale, IPA e Yakult, era meio nessa ordem. E daí o John, ele veio assim, com esse conhecimento, ele veio assim, pô, vamos fazer uma quadruple. Eu falei, não, calma aí. Você precisa primeiro ser monge, ser velho morar na Europa.
Você precisa ser monge trapezista pra fazer uma quadra.
Exatamente, não dá. Você não pode fazer isso. Ele falou assim, não, vamos tentar, vamos
Daqueles
fazer.
Aqueles monastérios que tem trapézio lá na Bélgica, né?
Foi, aí a gente foi fazendo vários rótulos, aumentando a complexidade das cervejas que a gente fazia. E foi quando esse dono desse bar tomou. E meu irmão foi ter uma reunião de negócios com esse dono de bar. Acabou levando minha cerveja como brinde. Ele queria tomar a cerveja, mas cerveja caseira a gente não sabia ainda. A gente nem chegou a comercializar. Mas a gente não sabia do que precisava para da regulamentação do Ministério da Agricultura e tudo mais que tem em cima para você conseguir comercializar a cerveja.
Uhum.
Então, a gente foi atrás disso primeiro, onde fazer. Aí a gente achou, tinha um brew pub, né? Micro, nano brew pub.
Na se você faz home brew só em casa mesmo, você não pode vender
Você
ela,
não
né?
pode vender, não pode comercializar. É uma questão de regulamentação, existe Sim. toda uma regulamentação em cima disso. E foi então que a gente achou esse nano brew pub que tinha lá na Moca. Eles tinham uma plantinha piloto certinha lá de 60 litros e chamava Bendicta, né?
Brassagem de 60 litros por vez.
60 litros, pequenininha.
Não, e a gente fazia brassagem de 20 litros e saía, na verdade, 18,
20 16. Litros é aquela famosa do galão de água, né?
Exatamente.
E daí a gente falou assim, nossa, 60 litros, que legal, né?
3 vezes maior.
É o triplo. É uma triple.
E aí a gente acabou conversando com eles. E quando eles tomaram a nossa cerveja, eles falaram, não, a gente não vai fazer aqui pra vender em outro bar, não. A gente vai vender essa cerveja, vai fazer a cerveja pra fazer um evento aqui.
Que legal.
Então, a gente produziu lá, e aí um dos donos desse bar perguntou, e qual é o nome da marca de cerveja de vocês? Tem que ter um nome. E a gente chegou e falou, pô, não tem nome. Ele falou, tá feito, cara. Tipo John Calote, tipo Johnny Walker. E aí,
nossa, de John e Calote, né?
Nossa, que ideia horrível, cara. Falou, não, cara.
Desencana, a gente não vai chamar de um Calote.
É, a gente fez isso.
Daí a gente dormiu, acordou e de repente veio um nome fantástico em portunhol que é
chamado
Juan Calote.
Juan Calote.
Juan Calote. Ou seja, a gente aceitou a ideia péssima do Arnaldo, grande patrono da Juan Calote.
Então, mas peraí, tudo bem. Quando eu conheci vocês, o John se apresentou como John, então ok, Juan, tudo bem. O Calote, Calote, Calote. Só que o John não se chama João e Calote nem é teu sobrenome.
Ah, graças ao
Então eu acho. Famílias, né? eu acho que, como eu conheço essa história dos dois, que foi contada naquele sábado que a gente estava bebendo em São Paulo, eu acho que merece. Porque o Juan Calote, ele acabou se tornando uma entidade. A criatura se torna maior do que os criadores, né? Então, eu tenho ele ali na minha geladeira. Todo dia que eu passo ali, eu olho e dou bom dia, buenos dias, senhor. Ele se torna maior do que os criadores. Conta a história. Calote, o seu apelido de Calote vem de dar calote?
Assim, basicamente. Meu nome é Marcelo, minha mãe me chama de Marcelo faz tempo. E,
faz um tempinho, né?
Na época da faculdade. Quando você começa a faculdade, se você cai, você vira o bicho tombo, né? Se você pula, você vira o bicho pulo.
Ah, tá.
E por um engano, eu dei um calote num veterano. Que até o estresse, né? Foi justamente num veterano que chamava estresse, o apelido dele.
Ah, ele era o estresse.
E daí eu fiz eu deixei de pagar uma rodada, tudo mais, tem a ver com cerveja também, curiosamente. E daí eu virei, como tem 10 mil Marcelos, né, na faculdade, eu virei o bicho calote. Depois eu trabalhei com
eu um achava que era teu sobrenome.
Não, eu...
Tipo, sobrenome italiano, calote.
Dois T's, né?
Dois T's, um I, é calote.
Calote.
É, calote.
E daí Marguerite. Esse apelido grudou e me perseguiu. Então eu trabalhei com um cara, um amigo meu da faculdade, o apelido pegou lá também. Eu fui no outro emprego, o apelido continuou. A ponto que na formatura, a mãe do Dragon, justamente o cara que apresentou a gente, ela chegou, a dona Denise chegou na mesa da minha família e falou assim: finalmente conheci a família Calote. É meu pai que trabalha com finanças.
Seu Calote, beleza?
Eu trabalho com finanças, contabilidade, e daí ele olhou pra minha cara e falou: que é isso?
É nome artístico, pai, nome artístico, Calote.
E daí a gente... É engraçado, né? Que até eu esqueço que calote quer dizer da calote, mas que ficou tão comum.
Não, eu achei que fosse sobrenome italiano mesmo, assim, calote.
Quando,
né,
eu fui comprar um apartamento...
Tipo, Canelone, né? Canole.
Eu fui comprar um apartamento e daí ficava... O pessoal do banco ligava no meu trabalho e daí falava assim: ah, o que fala com o Marcelo? É o Marcelo Calote? Foi muito fácil fazer o financiamento. Foi ótimo. Uma taxa ótima, consegui também. Obrigado, viu, galera da Café Comunicação, que
ajudou bastante.
Ajudou.
E você, John? Da onde que vem o John?
Cara, é um apelido de infância.
Porque seu nome é Felipe.
Meu
cara.
Nome é Felipe. E quando eu era moleque, assim, eu tava na quinta série, eu deixei o cabelo crescer. Acho que como todo pré-adolescente, rebeldinho, roqueiro.
Uhum.
E eu usava um óculos redondo. E parecia o John Lennon. Hoje não tem absolutamente nada
John
a ver.
Lennon.
É fruto de bullying, então.
É fruto de bullying. E aí eu odiava esse apelido. E aí ficavam gritando John Lennon no meu prédio, no meu colégio. E eu ficava muito puto. E, cara, você sabe que apelido, quando você não gosta, pega,
sim,
né?
Pega. Quando você não gosta, ou quando te prejudica, que
exatamente.
É o meu caso. Ou quando você não gosta, que é o seu caso.
E aí... Eu odiei esse apelido na época. E aí acabou ficando. Passou de onde eu morava pro meu colégio. Do meu colégio, passou pro cursinho, pra faculdade. E tem muita gente que não faz a menor ideia que meu nome é Felipe. Virou John em muitos lugares. E hoje eu gosto bastante. Eu sou o João por opção.
E assim, a gente gosta muito de western, né? E na época também a gente tava falando muito sobre isso, sobre filme western, espaguete western.
Ah, é bom a gente falar também que a nossa trilhazinha de fundo aqui foi escolhida a seis mãos. Pra dar a cara também aqui do ambiente do Juan Calotto, né? Então...
Verdade, o clima...
Poderíamos estar sentado em qualquer birosca em Tijuana, tranquilamente.
Aquele Tex-Mex, né?
Tex-Mex, exato.
E mas a gente ficava com essa temática assim, na cabeça. E falando,
do western, né?
Você viu esse filme, e olha essa série, e olha esse quadrinho. E daí
legal.
A gente pensou, putz, vamos quebrar muito a cabeça com o nome da cervejaria? Vamos colocar John Calotti, mas vamos... Vamos mudar um pouquinho, vamos fazer ele ser um personagem, pegando assim o bom, o mau e o feio, ele é o feio, ele é o bandoleiro mexicano que tá foragido e tá na região dos Estados Unidos com o México ali, sempre fugindo, roubando cerveja, juntando bando pra tomar cerveja.
Quer dizer, criou uma mitologia já por trás de quem seria Juan Calotto.
Exatamente,
um storytelling, veio antes, né?
E aí, o Calote, que desenha todos os rótulos e todas as artes da Juan
Calotto. Tem essa também, o Calote, que ilustra, né?
Puta
que pariu. Tanto é que a arte aqui do Radiofobia, o logo foi desenvolvido pelo Gui, mas supervisionado pelo Calote e pelo John, com a minha coordenação. A ideia inicial foi minha, de fazer o negócio da tampinha e tal, né? Usando o microfonezinho do Radiofobia e tal. É. E essa é uma ideia que tinha lá no começo, quando eu tive a ideia em 2014. Mas aí a gente falou, cara, tem que ter uma arte bacana, né, no canal. Então o Calote foi lá e desenhou nós três ali na arte do canal, que é a vitrine também do
exatamente.
Episódio piloto. E ficou foda, né?
Pô, obrigado.
Ficou animal. E aí eu conversei com o Calote, a gente falou, cara, vamos fazer um personagem aí que ele é uma mistura entre eu, você, o Danny Trejo, o feio do Bom, o Maio Feio.
Só gente bonita.
Só gente bonita. Só gatinha. Não, tanto que o Juan Caloto é lindo, né?
Muito. Ele tem, é um galã. Ele tem dois tipos de olhar, porque ele tem um olhar meio caído de um lado e um olhar... É, duas formas de convencer as pessoas.
Ele pode ser sensual ou penetrante ao mesmo
tempo. É... ele é o Cerveró de Tijuana, né?
Exatamente.
Mas é porque ali vocês contaram pra mim, que é um, como se um olho fosse seu e o outro
sim,
fosse...
Sim, porque eu comecei a desenhar vários Juan Caloto, né? E pensando, ah, vamos encontrar como é que é esse personagem. Eu ficava misturando o meu nariz com o olho do John, a cara do John, e daí a boca, não sei o quê. Daí a gente ia misturando até que chegou no nariz do John, o olho esquerdo meu, o olho direito do John e o resto do Danny Trejo.
Um Frankenstein. E aí é esse personagem que...
Mas isso foi em que momento lá daquela... Quando o cara pediu?
Isso foi logo quando ele falou que a gente não ia fazer pra ter em outro bar. Ia fazer pra fazer lá mesmo.
Ah, é, porque a gente ficou fazendo cerveja em casa e...
Então, mas essa ideia toda veio a tempo de chegar e falar pra ele, chama tal, nome
exatamente,
X?
A gente criou isso, acho que foi uma semana mais ou
menos.
Ah,
entendi.
E aí a gente falou pra ele, cara, fechou, vai se chamar Juan Caloto. E aí a gente fez um evento lá no bar, que foi o lançamento da marca Juan Caloto. Porque a gente fez um evento só no bar, com aqueles 60 litros, vendeu tudo lá no dia. Enfim.
Caraca, que animal.
Foi legal.
Qual era a receita? Qual era a cerveja?
Era a White West IPA.
Nossa primeira cerveja comercial depois. Era uma IPA que a gente fazia recorrente, de forma recorrente em casa. E foi um negócio legal, assim. A gente fazia cerveja em casa, 20 litros primeiro. 20 mil litros. 20 litros. E da época, cada leva. E daí a gente... Se a cerveja ficava relativamente boa, a gente tomava tudo. Porque a gente não é pequeno e a gente acabava, né? Temos sede. Se ficava mais ou menos, a gente não queria oferecer pros amigos. Então,
sim,
muitos amigos... Nunca, achavam que era mentira que a gente fazia cerveja em casa, porque nunca conseguiam tomar uma cerveja nossa. Daí a gente chamou o pessoal, uns amigos, pra ir nesse bar, né? E teve outras pessoas que eram frequentadores do bar, amigos do dono e tudo mais.
Sim.
E a gente se viu num ambiente cheio de amigos e tudo mais, com as pessoas tomando nossa cerveja, estavam pagando pra tomar cerveja, não estavam... tomando de graça e elogiando uma coisa que tomaram de graça. Eles estavam realmente...
Querendo tomar, ponto de pagar por isso.
E tomando de novo e falando, poxa, eu quero mais. Nossa, a gente ficou louco, né?
É que nem meu pai fala do meu trabalho. Ele fala, eu entendo você fazer o que você faz. Agora, achar quem pague por isso, eu não tá na minha cabeça.
é um salto que você fala assim,
moça, calma aí. Agora, em que momento que tem aquela história do ovo que você me contou?
Ah, isso
foi no começo?
Não, é mais pra frente.
Esse foi
mais
no primeiro frente. Lote... comercial.
Ah, não, então depois, deixa pra depois essa história do ovo, que eu lembrei se fosse no primeiro momento. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Wild West IPA.
Isso.
Ela é o quê? Ela é uma IPA?
É uma American IPA.
American
a gente chama
IPA.
De West Coast IPA.
Tá.
West Coast IPA, enfim.
Então vamos começar aqui no glossário cervejeiro, já que nós estamos no programa piloto, pro ouvinte que eventualmente não sabe. Uma cerveja IPA é uma cerveja no estilo Indian Pale Ale.
Isso.
É uma cerveja mais lupulada, né? Uma cerveja que tem um amargor mais forte, né? É um amargor mais presente, bem mais amarga, né? O nível, a gente vai falar sobre isso ao longo dos programas, mas o IBU dela, né? Que é o nível de amargor internacional,
International,
né?
Bitterness Unit,
né? Acima de que a gente pode considerar uma IPA.
40.
Acima de 45, 50 já pode ser considerado. Até uns 65, 70.
Tá.
É uma IPA. Aí acima disso já começa a ser uma Double Imperial IPA. Essas definições.
Eu quero falar isso só, na verdade, pelo seguinte. A minha pergunta é relacionada. Uhum. Primeiro explicando do estilo. Porque o brasileiro está acostumado a tomar cerveja Pilsen, né? Cerveja,
exatamente.
Cerveja que tem cereais não malteados na sua composição. Cerveja de milho, né? Corn beer, que a gente brinca, mas na verdade é a cerveja para o paladar, para o clima quente. A cerveja que você toma ela estupidamente gelada e tudo mais.
Uhum.
E que eu mesmo passei por isso. A transição para gostar da cerveja amarga. Ela foi uma transição longa, uma questão de acostumar e tal.
Normalmente ela é gradativa.
Gradativa.
E até um assunto muito legal que a gente depois vai tratar em outros programas, por exemplo, é essa questão dos cereais não malteados.
Sim, legal.
Porque o pessoal associa que uma cerveja puro malte é de qualidade. Mas se for puramente de um malte de baixa qualidade,
Ela não importa que você só usou malte de
cevada. Malte ruim.
Puro malte ruim.
Puro malte ruim.
E perfeito. Muitas vezes você usa cereais não malteados na cerveja para eles trazerem características que você quer naquela cerveja.
Não é uma depreciação, propriamente
dita. Não é uma depreciação
dita.
Ter cereal não malteado.
Perfeito, perfeito.
Então, o uso de cereal não malteado, ele pode ser usado através de dois drivers, né? Você pode falar assim, eu vou usar cereal não malteado para melhorar o meu produto, ou eu vou usar cereal não malteado para ele ficar mais barato.
Certo.
Então, se você está usando por custo, provavelmente vai prejudicar o resultado final do produto.
Não, beleza.
Não dá para afirmar que prejudica ou não. Agora, não,
mas você pode usar para qualidade.
Para qualidade, pra exatamente. Você pode então, usar uma proposta. Por exemplo, um cereal não malteado que é muito usado, que é aveia, ele vai te trazer mais corpo, deixar a cerveja mais aveludada, ele vai te trazer uma carga proteica maior, uma espuma mais estável. Então, vai mexer com tudo isso.
Tá. A minha pergunta é o quê? O brasileiro, por consequência, não está acostumado a tomar cerveja amarga. Não. Brasileiro médio, né?
Sim.
E aí você...
É um choque, geralmente.
Exato. Para mim, foi uma adaptação, foi um negócio gradativo. Geralmente, do que eu conheci das pessoas, dos cervejeiros que eu conheci até hoje, que começaram uma marca, a maioria começa por uma cerveja mais fácil de beber, que tem o que a gente chama de drinkability mais alto. O cara Sim. pode tomar mais e mais e mais em quantidade. Então, tipo uma Witbier, que é uma cerveja, né, que tem um pouco mais de acidez, assim, de sei lá, limão Sim. siciliano e tal. Uma cerveja bem leve mais pro verão. Uma Pilsen, uma Lager, ou mesmo uma Weiss, uma cerveja de trigo e tal. E aí vocês resolvem a primeira receita fazer logo uma IPA chutando o pau. Quer dizer, a pergunta é, a preocupação não era a comercial desde o começo, era uma questão de tesão de
Sim,
fazer.
Sim, porque nem marca, nome, a gente pensava.
Exatamente.
A gente foi pensar só uma semana antes de fazer
o evento.
Era total, assim, as receitas que a gente fazia, que a gente gostava, e até na época que a gente estava fazendo, tinha muitas IPAs, né, boas e tudo mais, mas a gente estava buscando umas referências, assim, umas IPAs estilo West Coast, que são mais secas, uma aditiva assim que é usado no vinho também, né? Vinho seco.
Sim.
Sem tanto dulçor, né? E a gente encontrou essa receita equilibrada, assim, para você ter uma ideia, o IBU, o target que a gente encontrou foi bem no meio, assim, uma cerveja nem a mais amarga, nem a menos amarga, foi o meio. O álcool também, era 6,5 de álcool. Podia chegar até 7 ou ser 5,5, a gente foi lá no 6,5. Então a gente gostou de fazer essa receita equilibrada e ela é muito cítrica, muito maracujá, grapefruit, laranja por conta dos lúpulos, né? Tem essas notas, então a gente gostou e foi a cerveja que a gente mais gostava, que a gente levou lá pro bar pra
e consequentemente fazer, né? Acho que a galera que tomou esses 60 litros e depois quis tomar mais, são pessoas que já apreciavam uma cerveja diferente, né? E obviamente já tinham um paladar preparado para saborear uma cerveja mais lupulada, com mais sabores e tudo,
e
né?
na época mesmo lá, isso foi em 2013, né, Calote? Esse isso. evento foi em 2013. Foi por volta de setembro de 2013. E aí, justo nessa época, a gente já tinha uma preocupação de fazer assim, a gente quer fazer uma IPA para quem gosta de IPA e para quem nem sabe o que IPA significa.
Certo, excelente.
Então, a gente fazia um processo que hoje já, a gente já não faz mais.
É legal
mais.
Isso, o cara tomar antes de saber o que é, né?
Exatamente.
Gostou? Ah, você gostou de uma IPA, agora eu vou te explicar do que se trata.
É legal tomar sabendo a proposta e é legal também você pegar de surpresa e ficar aberto e falar assim, vou tomar um líquido aqui e saber o que
foi isso... Foi o que aconteceu comigo com a Sauer. Que eu...
Te prepararam, falaram, essa cerveja é Sauer?
Não.
O cara da sua frente...
A primeira assim, vez que eu tomei uma Sauer foi num kit que eu assinava, que veio uma verde, aquela verde bem brilhante assim... Uma Sauer, acho que irlandesa, alguma coisa assim, negócio de do dia do...
São Patrício,
alguma coisa assim, verde. Eu falei, cara, essa cerveja tá estragada, que porra é essa aqui? Eu não sabia, não conhecia o estilo Sauer, né? Que você também é um outro desenvolvimento de paladar para você gostar de uma cerveja azeda, né?
Exatamente. Sabe que é engraçado a trajetória, assim, de cada bebedor? Às vezes a pessoa gosta, por exemplo, de tomar café sem açúcar. Ela não gosta de cerveja amarga, mas ela gosta de tomar café sem açúcar.
Sim.
Quando ela esbarra em alguma cerveja mais amarga, ela pode gostar mais rápido do que alguém que não gosta disso. Isso acontece com sour também, quando a gente... Quando tem, sei lá, alguém gosta muito de vinho branco, que tem a sua acidez.
Sim.
Então, se você toma uma cerveja sour, mas não tão ácida, você pode gostar mais, se abrir mais para essa experiência mais rápido do que outra pessoa que vai... subir os degraus, assim, certinho. Tipo, uma cerveja alto drinkability, depois menos, depois mais amargo, e descobrindo sabores, né?
E além da característica do amargor, também tem a qualidade do amargor.
Certo.
É verdade.
Porque a gente fala IBU. IBU é uma unidade de medida industrial que foi criada para se padronizar as produções de lotes.
Certo.
E como tem muito cervejeiro caseiro que consome a cerveja artesanal, o cervejeiro caseiro tem a curiosidade de saber. Mas, na realidade, o IBU só serve para você comparar um lote com o próprio lote daquela cerveja. Porque
entendi.
Se você fizer uma cerveja, dependendo do lúpulo que você usa, do momento
ela
que você
põe a edição... Ela nunca vai sair exatamente igual, né?
Do trabalho de sais que você faz, ela vai sair uma cerveja com um amargor de maior qualidade ou menor qualidade. Por exemplo, um padrão de qualidade do amargor que você pode colocar é um amargor que a gente chama de harsh. É um amargor persistente, que ele parece que raspa a garganta, a língua. Ele, a gente até brinca, dá vontade de pegar uma gilete e passar na língua pra tirar aquele amargor.
Porque tudo fica amargo
depois. Tudo fica amargo depois. Então, ele é um amargor muito persistente e não é agradável.
Certo.
Então, você tem cervejas que tem um amargor muito presente, mas ele é um amargor rápido. Você dá um gole, você percebe aquele amargor, mas ele é nobre, é um amargor com complexidade. Uhum. Ele não é um amargor rasgante. Então, você vai tomar aquela cerveja... Ela está equilibrada. Então, às vezes, você pode tomar uma cerveja que tem 90, 100 IBUs e você vai tomar umas vezes que tem 45, 50, que você vai ter uma percepção de que ela é mais agressiva do que a de 100 IBUs.
É.
Então, IBU é uma unidade que ela serve para a fábrica, ela serve para quem está fazendo a cerveja em casa, mas ela já não serve tanto comercialmente, apesar de ser colocado. Tanto que hoje, nas cervejas últimas que a gente tem feito, a gente resolveu tirar o IBU. Porque é uma informação que ela serve pra fábrica.
Ela meio que te ilude,
ela,
né?
Ilude,
você se baseia no IBU. Isso talvez explique porque às vezes eu procuro de maneira ainda ignorante, sem entender direito, achando que aquilo vai ser um standard de amargor da marca. E muitas não tem no rótulo, né? O IBU.
Exatamente.
É uma referência de amargor, mas é isso mesmo. Às vezes você vai tomar uma IPA que tem 60 IBUs e vai sentir um determinado amargor, e daí você toma uma APA, que é uma American Pale Ale, que é uma cerveja mais leve do que uma IPA.
Sim.
Tem 45 IBU, 40 IBU, e vai sentir até o amargor dela maior do que a IPA. Porque além da qualidade do amargor, também tem a questão de como ele se comporta com os outros elementos da cerveja.
Uhum.
O equilíbrio entre o dulçor do malte e o amargor do lúpulo. Então, é como fazendo uma analogia com pornografia, por exemplo. Não, tô brincando.
Pode fazer.
Fazendo uma analogia
Adoramos. Adoramos aqui.
Fazendo uma analogia com música, você vai assim... você pode colocar uma bateria numa música. E se não tiver um baixo, uma guitarra e tudo mais, a bateria vai ficar muito alta.
Ah, sim, com certeza.
Além da dinâmica. A bateria, se você é uma banda que tem metais e tudo mais, um monte de coisa, imagina que os metais são açúcar, do malte e tudo mais, aquilo lá fica um pouco mais diluído. Então, se você toma uma cerveja que tem um caráter de malte, ele pode ter um amargor maior, que ele vai ficar domado, né, pelo conjunto.
Entendi. É interessante o John explicando também essa coisa de como que foi... do primeiro lote de 60 litros, aí veio uma produção inicial.
Isso, a produção inicial ela foi financiada por um projeto de financiamento colaborativo.
Ah, que legal!
Numa plataforma chamada Social Beers.
Nem sabia que existia um negócio
muito legal. É muito legal. Um catarse, né?
Eu fico perdendo tempo no social media, por quê?
E aí essa plataforma foi muito bacana, porque assim, eu tenho um amigo de longa data, que é o Luiz, e ele tava nesse projeto junto com o Carlos e o Frango, né? E aí o que que acontece? Era o Pop, o Velho e o Frango. E aí eles abriram o Social Beers, fizeram esse projeto, e eles, inicialmente eles traziam cervejeiros consagrados de fora, e juntavam com cervejeiros também consagrados daqui do Brasil para produzir uma cerveja colaborativa.
Então teve um projeto da Six Point com a Invicta. Depois teve um projeto da Le Chavolin com a Dortmund, que é daqui de Serra Negra, inclusive, uh-huh, né?
Inclusive, vamos lá, saindo da gravação. Boa. Aqui.
Estou com sede.
Hoje vamos lá visitar Marcel e comer um queijinho.
Boa. E aí, depois teve um projeto da Urbana com a Brori Girai, que é lá da Holanda. E o próximo projeto foi o nosso. Era o primeiro projeto que tinha no Social Beers, de levar uma cerveja que era feita nas panelas para produzir numa fábrica, né? De maneira terceirizada, que a gente chama de maneira cigana, que vai ser tema de um próximo programa, inclusive.
Sim.
Falar como que é esse modelo para explicar para as pessoas.
Não é uma cervejaria que sabe ler a mão e nem sabe o futuro.
Não, eu achei que era.
Sabe dançar,
droga, 4 anos depois.
Agora que você me fala isso!
Pô, eu tô lendo mão lá.
Fui enganado, quero o divórcio.
Pode tirar esse vestido estranho.
Tira esse colar que não te pertence.
Eu já tava mudando meu nome pra Igor. E aí...
Ah, pra isso você ia ter que falar num tom bem mais neutro.
Mais devagar.
Boa. Dara.
Então...
Dara.
E aí a gente, pra poder viabilizar, a gente, eu tinha essa amizade e ele me falou desse projeto e a gente, pra viabilizar, colocou no crowdfunding. E a ideia inicial era fazer o seguinte: o tanque de produção era de 2.500 litros. A ideia era fazer 1.250 litros, financiar através desse projeto, e 1.250 a gente ia comprar para colocar no mercado. E a gente tinha, ao todo, 90 dias para fazer a arrecadação, a pré-venda desses 1.250 litros.
Que legal, cara.
A gente colocou no ar o projeto, a gente até colocou mais, né? Esses 90 dias era para ser normalmente 60, colocamos 30 dias a mais, porque a gente falou, poxa, não é uma cervejaria conhecida... E não tá trazendo gente de fora. Vamos pôr um prazo a mais pra acontecer mesmo. Em 10 dias, a gente vendeu os 1.250 litros.
Caraca!
Não, e foi legal que a gente falou pros amigos, assim, pra alguns familiares, uns amigos, a gente falou, olha, segura a onda, não compra. Porque a gente deu uma estudada...
Por favor, não compre minha cerveja!
E rolou aquele negócio assim, hold...
Hold, é
seguro. Porque a gente deu uma estudada e viu que projetos de crowdfunding, eles geralmente têm um pico, e depois eles estacionam e o negócio não sai do lugar. Precisa de alguma novidade para sair do lugar e a pessoa se animar de ver aquela porcentagem aumentando.
Eles então... começam com uma velocidade de compra boa e depois de uma semana normalmente para de comprar. E aí é quando você precisa dos familiares, dos amigos.
Aí eles vêm a força-tarefa, né?
É, fala assim, ó, galera, agora pode comprar, beleza. E daí...
Porque se eles compram no começo, a chance de ninguém comprar depois, aí fudeu. Então também, segura ali a força-tarefa, né?
E a gente não, assim... Como bons fudidos, a gente não tinha o dinheiro para produzir, né? Por isso que a gente estava fazendo financiamento coletivo.
Também conhecido como pedir dinheiro para os outros.
Cyber Medication.
Paga nós. Ajuda nós aí. Cyber Medication é ótimo.
E daí a gente tava com
e-bagging.
A gente tava com uma reserva para comprar uma quantidade de litros, mas não todos. Então a gente falou assim, ó... Vamos lá, a gente vai comprar uma parte, né? Que nem o John falou. E daí, quando deu 10 dias e a gente conseguiu bater a meta, a gente falou, nossa, nossas mães foram longe demais.
Alguém tirou dinheiro da poupança.
Foi muito louco, assim. A gente tava no dia acompanhando quando lançou, tava num evento. E aí, de repente, ó, colocou no ar. Bateu 10%, bateu 14%.
Acompanhando em tempo real, né?
Eu fui tirando print da tela e mandando pro calote. Aí, de repente, no primeiro dia fechou 30%, assim, da meta.
Cara, deve estar errado essa programação aqui, né?
Certeza que tinha alguma coisa errada, cara.
E daí foi com 10 dias bateu a meta.
Com 10 dias bateu a meta e com 14 dias a gente teve que fechar o financiamento.
Era o quê? 2 meses?
Eram 3 meses.
3 meses.
3 meses. A nossa marca principal do Arrancaloto, que é o bom planejamento, já se mostrou aí.
Ah, né? Com certeza.
E aí, com 14 dias a gente teve que interromper, porque não tinha mais tanque para entregar, porque a gente disponibilizou todos os nossos 1.250 litros extras que a gente ia comprar para pôr no mercado, a gente disponibilizou para o crowdfunding.
Quer dizer que daria para ter 3 mil no total?
É, na realidade o tanque, você tá limitado ao espaço do tanque que a gente tinha reservado.
Sim, o tanque era de 2,5.
Mil
mais mil e 1.500.
É. E aí, o que que acontece?
Não, e era uma coisa assim, tão impensável. A gente fazia 20 litros em casa. Depois Sim. começou a fazer a 40 60. Litros, 60 litros. Depois a gente comprou uma panela maior, fazia 100 litros.
Em casa ainda.
Assim, tipo, 100 litros. A gente Depois de 100 litros, a gente começou a parar de consumir não, todo o lote de uma vez, né?
100 litros para uma homebrew é cerveja pra caceta, né?
E daí, assim, a gente...
A gente fazia na edícula da minha casa, né?
E daí, assim, desses 100 litros passar pra 2.500, a gente tava falando de números sem ter noção do que, tipo... Inclusive, porque a gente nem tinha ido na cervejaria, né?
A gente nunca tinha entrado
na cervejaria. A gente não tinha ido na cervejaria, é verdade. A gente não tinha ido.
A única vez que eu tinha entrado numa cervejaria foi quando eu tinha feito uma visita guiada na Baden-Baden há 10 anos antes disso.
E a gente lá vendendo litros que numa cerveja que não existe, né?
E aí, inclusive...
Mais louco ainda, né?
O vídeo de divulgação falava isso. Eu falava, cara, eu quero seu dinheiro pra fazer uma cerveja que não existe.
Tipo, você toma uma breja, você fala assim, putz, essa cerveja é boa. Gostei, vou lá, vou comprar mais. Agora, você tá comprando um negócio que você nunca tomou apostando que... Não, rezando pra que seja bom, né, cara?
Exatamente. E, aliás, tudo que a gente tá falando aqui, a gente tem fotos, prints...
É bom provar mesmo, porque o vídeo de podcast, se você não prova as coisas, não acredita.
E vai estar tudo na fanpage do Facebook, né, Léo?
Vai estar tudo lá, facebook.com, para você que está chegando agora.
Então, quem quiser ver as fotos, ilustrar, e enquanto escuta, vai ter foto das nossas primeiras braçagens, a gente coloca lá para vocês.
Se alguém estranhar, o John era mais magro mesmo. Não...
Eu engoli um javali de lá.
E a gente já está começando com facebook.com/radiofobia. Já temos o nosso Twitter, que é o @radiofobia. E também temos a conta no Instagram, que é o Radiofobia, que é gerenciada por nós três.
Nudes.
Então, nudes, com certeza, que vai ter de latinha, que vai ter de vidrinho de Yakult aparecendo ali. Cada vez que a gente tiver, a gente já, né, à noite aqui, a gente, dessa gravação, a gente saiu para tomar uma cerveja, já tá postado lá no Radiofobia, eventos que a gente participar, cervejas que a gente tomar, dicas que a gente der, coisas legais que tiverem acontecendo no mercado cervejeiro, você pode acompanhar lá, porque não vai ser só tipo assim, tirando a foto da cerveja que eu estou bebendo, vai ter também, mas não vai ser só isso também, né? Então é legal pra você acompanhar. E na Excelente. Página da Radiofobia no Facebook, a gente vai fazer um álbum lá com a história da Juan Caloto, com todas essas coisas aí, essas passagens históricas isso que o John tá contando.
E aí foi muito louco, porque as pessoas compraram e elas queriam a cerveja, só que o tanque tava reservado na cervejaria pra dali 100 dias. Então, a gente teve que ficar...
Você compra no crowdfunding um livro e daí depois demora, aí você fala assim, ah, tudo bem, é um livro, né? Mas, pô, uma garrafinha de 310ml de cerveja, eu quero agora.
Não dá. E aí, foi legal, a gente mandou fazer todos os brindes, foi produzir a cerveja, tem um vídeo da produção do dia que a gente tava produzindo a cerveja, foi muito legal, foi aí que a gente conheceu o Vitor Marinho, né?
Que fez o papel de transpor a receita caseira para a cerveja da indústria, que a gente começou a fazer na Blondine, em Tupéva, e daí a gente foi louco, porque as pessoas compraram nessa brincadeira, compra essa cerveja que nem existe. E daí passou 3 meses e essa cerveja continuava não existindo.
E o lançamento oficial foi no carnaval de 2015, não foi isso?
Isso.
No carnaval de 2015 a gente lançou a Juan Caloto como comercialmente. E a gente tinha conseguido... Não tinha cerveja pra gente, porque tava tudo vendido, né? Pros bares que tinham comprado, pras pessoas que tinham comprado com os brindes e tudo mais... E tinha
não tinha cerveja pra gente.
A gente pagou a nossa cerveja.
É muito bom isso.
E aí a gente conseguiu, que tinha lá de retenção, pegar uma caixinha pros dois. Ou seja, a caixinha na época tinha 24 garrafas, né? Foram 12 garrafas pra mim, 12 garrafas pro... Não, minto, foi meia caixinha. Foram 6 garrafas pra você, 6 pra mim. Era o que a gente conseguiu. E aí, uma semana antes do lançamento oficial nos bares... Eu recebi uns amigos em casa, e aí eu quis fazer surpresa pra eles e falei, vou abrir, era aniversário da minha esposa.
Aí que
essa cerveja existe, olha só.
Boa, essa que eu queria ouvir.
E aí era aniversário da minha esposa, a gente ia pra uma chácara dela lá, e aí eu falei, antes de sair eu falei, deixa eu servir minha cerveja aqui, ficou pronta, todo mundo animado. Aí eu peguei, não vou servir cerveja com um copo que tá no armário aqui, com cheiro de armário. Lavei todos os copos, abri a cerveja. Botei, na hora que eu fui dar o primeiro gole, antes de servir pra ver se tá certo, né? Eu cheirei e vi um cheiro de ovo da cerveja, absurdo.
Nossa.
E um dos off-flavors, um dos problemas que tem de produção é dar cheiro de ovo na cerveja, né? Que é o ácido sulfídrico.
Ai,
e aí,
Deus.
Eu senti um cheiro de ovo e falei, cara, deu alguma coisa errada, não é possível. E bateu aquele desespero, lavei de novo outro copo, botei, senti cheiro de ovo. Liguei pro Calote, falei, Calote, deu ruim, cara.
Nossa, o John tava transtornado. Daí ele assim, eu falava, não, calma, John, calma.
Eu tive um ataque de pânico.
Você tá, sei lá, você comeu ovo hoje, não tem ovo. É, eu vou abrir uma aqui, e assim, eu puto da vida, porque a gente só tinha seis garrafas cada um.
Cada um.
E daí eu pensava, poxa, a gente fez 2.500 litros de cerveja, por uma falha de planejamento, a gente não ficou com quase nada, e ele vai fazer eu abrir uma garrafinha agora. Beleza, vou abrir. Abri a garrafinha, tomei e falei assim, John, tá normal, cara, tá animal a cerveja. E daí ele assim, não, cara, eu já abri três aqui, eu vou abrir a quarta. Daí eu vi ele abrindo a garrafinha pensando, meu, ele só tem seis.
Tá cagando a cerveja toda, cara.
E aí os amigos meus tentando ajudar, eu falei assim, não, John, daqui, para, a gente não, toma, não tá com problema.
Meu, legal,
eu falei, mas tá com cheiro de ovo? Aí o amigo falou assim, tá com cheiro de ovo, mas eu tomo tudo. Eu falei, cara, tem 2.500 litros com cheiro de ovo.
Porra!
E bati naquele desespero tal.
Não, e o John tentou ligar pro Vitor e ficou mandando mensagem. Vitor, tá com cheiro de ovo, cara, para tudo. Meio assim, parem as máquinas.
Parem as rotatórias.
Não, já tava tudo envasado. E aí, bom, resumo, eu tive um ataque de pânico, até uma hora que minha esposa viu que eu tava entrando em paranoia, ela falou assim, Fê, vem cá, hoje foi, a gente vai comemorar meu aniversário lá na chácara e eu fiz um bolo, será que a esponja não tá com cheiro de ovo?
Ah,
ela
fez um bolo com
17.420 ovos.
Ela fez um bolo com marshmallow e ela usou muito ovo pra fazer o bolo.
Eu fiz fios de ovos a tarde inteira.
E aí, ai, a esponja ficou com cheiro de ovo. Puta. E eu, anta, não notei isso. Enfim, a cerveja não tava com cheiro de ovo.
E você abriu as seis garrafas que eram as suas?
Eu abri as seis garrafas.
Eu abri as minhas seis.
Também as seis.
Eu falei, cara, eu devo ter dado sorte. Essas duas que eu abri não dão cheiro de ovo. Eu fui abrindo.
Será que foi alguma coisa do invase, né?
Cara, graças à paranoia do John, a gente ficou sem cerveja mesmo.
Mesmo. E aí...
Em compensação, ganhou uma excelente história pra contar, né?
Cara, eu tive uma ufofobia. Foi foda. E aí...
Ataque de... Eu imagino, cara.
Desesperador.
Nossa, pressão subiu.
É. Não. Era uma piscina.
Tava. Eu me molhei inteiro. De todos os jeitos.
Do falso inteiro.
E... Mas, porra, depois, aí, tranquilizado, voltamos na fábrica. Não,
quando a gente se encontrou depois, você ainda tava meio catatônico.
Tava.
Tipo, será que é do ovo?
Da e aí, depois a gente foi nos bares pro lançamento. E provamos chopp, provamos a cerveja e tava excelente, todo que mundo beleza, elogiando. Hein? E foi fantástico. Nosso primeiro lançamento foi no. Acho que foi no Capitão Barley e depois foi no Emporio Alto dos Pinheiros, né? Acho que foi na mesma semana ali, foi um na sexta e no sábado. E foi muito bacana, foi muito legal. E.
Assim como quando a gente viu a galera tomando nossa cerveja lá no Bendicta. É, pagando pra tomar uma cerveja, não ganhando e elogiando, pagando de novo, pedindo, gostando, perguntando como é que era, como é que não era. Ver as entregas do Social Beers. Sim. E a galera tomando a cerveja, a gente tava assim, cara.
Puta, é mágico, né?
É, meu, a gente teve 4 mil filhos e eles estão espalhados pelo mundo,
que legal,
divertindo as pessoas. Assim, foi um negócio muito, muito, muito louco.
Muito legal. E aí, logo os bares pediram pra ter de novo. A gente ainda não sabia como que ia ser o modelo. A gente abriu a empresa, né? A Juan Caloto abriu o CNPJ.
Sim.
E...
A gente abriu, acho que, pro projeto, né?
Pro projeto. E aí a gente já tinha aberto o CNPJ e tal. Fomos lançar a cerveja. Foi aí que a gente entrou em contato com um distribuidor, que era a Best Beers na época, do André Silva.
É porque tem uma coisa que o Vitor fala, né? Ele falou já várias vezes. Fazer cerveja boa não é o grande desafio. O grande desafio é você vender a cerveja. Porque você vai fazer um volume grande, você tem que ter distribuição, né? E tem que chegar no, nas pessoas, as pessoas têm que se convencer a comprar.
É, fazer você faz, mas, né?
É.
E
fazer
o que vem depois, estudar, né?
Exatamente, tem toda uma história difícil. Depois.
Se fazer, se for pra fazer tomar em casa com os amigos, ok, né? Mas exatamente. Daí, se quiser dar um passo maior...
E o crowdfunding foi muito legal por isso. Toda a cerveja já tinha destino. Toda a cerveja já tinha dono, então
sim.
Não teve a preocupação da distribuição.
O dono veio antes da cerveja, então.
Exatamente, aliás, três meses antes.
Muito que antes. Coisa maluca, cara. Que história legal.
A gente teve com esse distribuidor, que foi a Best Beers, do André. E aí eles começaram a vender Juan Caloto aqui em São Paulo, compravam o lote todo, vendiam aqui em São Paulo. E a gente foi tocando junto com os nossos negócios paralelos.
Certo.
Depois teve um momento que a gente mudou de fábrica, a gente foi pra produzir na Dádiva, né, em 2016, não foi isso? Foi. 2015 a gente produzia na Blondini, Em 2016 a gente foi produzir lá na Dádiva, que fica em Jundiaí, fica em Várzea Paulista, na realidade, divisa com Jundiaí. E foi muito bacana.
Uns dois anos, né?
A gente ficou uns dois anos produzindo lá, aprendeu bastante. É, foi um bom período de experiência. E a gente teve uma fase, né?
É.
De produção tocando junto com os outros negócios, né? Eu eu trabalhava numa empresa de representação. Minha empresa de representação de telecom,
certo.
Que eu tinha herdado do meu pai, que faleceu em 2013, né? E o Calote trabalhava como redator numa agência. A gente ficava dividindo o tempo, dividindo as atenções. A gente
trabalhava literalmente de madrugada e de final de semana.
Exatamente.
Né? Na cerveja.
E aí era muito difícil que a Juan Caloto viesse...
Praticamente um podcaster da cerveja.
Viesse a dar resultado se não existe... Então, você deve saber perfeitamente isso. Não dá resultado se você não se dedica integralmente.
Claro que não, com certeza.
Então, a gente começa uma ideia assim, a hora que esse negócio começar a dar algum retorno...
Não.
Eu pulo de barco. E não existe isso, né? E eu tinha um plano...
Você tem que pular de barco e tem a chance de talvez, quem sabe, dar retorno, mas ainda assim vai demorar.
Eu tinha um plano muito claro na minha mente, assim... Eu falei, eu vou me dedicar exclusivamente a Juan Caloto a hora que os ganhos da Juan Caloto se equipararem aos meus ganhos da minha outra empresa. E foi exatamente o que aconteceu. Veio a crise e eu não ganhava mais nada com a minha outra empresa. Então o meu plano foi perfeito.
Zero igual a zero, tô dentro.
Legal, então, acho que agora é o momento.
Acho que agora, porra, agora é hora de cumprir a promessa, caralho.
Então, eu não tinha pensado nessa opção. Eu achei que os dois iam ganhar, mas na realidade não. É, eu parei de ganhar com os dois. Então...
Porra, cara, 30 conto, mudo agora.
Porra, eu não tô ganhando nada com nada, então vou fazer uma coisa legal.
Uma coisa legal, vou fazer cerveja. Então, foi nesse momento, assim, houve uma mudança, né? Isso foi...
No
meio de 2017.
Isso. Que foi... Daí também era uma época que eu tava... Eu sempre trabalhei 16 anos, né? Com a mesma equipe, o mesmo chefe, o Sérgio, meu amigão e tudo mais. A gente trabalhava nessa agência como redator. E daí ficava assim, cara, eu vou sair da agência e vou cuidar da cerveja. Eu vou sair da agência e vou cuidar da cerveja. Mas eu não sabia a hora certa. E daí teve um momento na agência que iam ter mudança de local. E daí eu falei assim, quer saber, talvez seja o momento. E eu tava almoçando um dia no restaurante por quilo e fica passando horóscopo na TV, né? Daí eu olhei o horóscopo do dia que falava assim, você tem que mudar, você não pode manter a inércia, você tem que quebrar a inércia pra fazer sua vida andar.
Sim.
Eu li aquilo, daí eu levantei do almoço, fui lá e pedi demissão.
Caraca.
No dia seguinte eu fui almoçar no mesmo lugar. Daí eu descobri que eu li o horóscopo errado. Eu li o horóscopo da... Eu li o horóscopo daquele signo que tem um chifre, o...
Capricórnio.
Olha aí. E eu sou Sagitário. E daí, tipo, rolou uma falha. Você vai, caramba, agora já foi.
Ah, falha no engano. Acho que alguma coisa... Algo de errado não está certo.
Não, é ótimo você tomar decisões da sua vida empresarial com base no horóscopo. E dos
caraca.
Outros. Vai dar tudo certo. Aí deu um horóscopo errado.
Não, mas assim, é bem isso, né? Não tem hora certa. E daí, assim, seja uma crise ou um horóscopo errado, a gente falou assim, cara, vamos lá, vamos ver como é que o Itaú ganha dinheiro fazendo empréstimo, vamos se dedicar. E daí quando a gente pulou da canoa que a gente tava, na verdade a canoa que a gente tava afundou, né? Daí quando a gente falou assim, não, vamos mergulhar na cerveja, que as coisas começaram a andar num outro ritmo, porque a gente conseguiu acompanhar mais as produções, a gente conseguiu fazer lançamentos diferentes. Foi
bem
a época que a gente lançou a El Xerife, que era hablar con usted.
El Xerife, que era hablar con usted.
Uma Double IPA West Coast. Que
excelente!
É
já está na geladeira.
Opa.
Ali. Agora, eu queria saber aqui, antes da gente ir, a gente já vai chegar aqui nos nossos minutos derradeiros, o nosso pilotinho, porque afinal de contas, a gente não pode assustar o ouvinte no primeiro programa.
Fazer um programa de 3 horas.
De 3 horas não dá, se bem que já tem. Juan Caloto tem história mais do que suficiente para vários programas. Mas o que eu queria saber é o seguinte, eu acho muito legal as latinhas, né? As latinhas, não só pela questão toda do storytelling envolvido nisso, que eu acho que é legal contar um pouco da concepção desse negócio, como também a opção de mercado da lata, porque a lata tem aquela ou pelo menos para eu que estou envolvido nisso, enfim, conhecendo as pessoas e tal, mas tem aquele negócio de ser mais caro, né, do que a garrafa e não sei o quê. E de repente, puta, Roncalô tem umas... Eu, por exemplo, não tenho coragem de jogar fora as latinhas. Vocês viram lá a hora que vocês chegaram?
Acumuladores
de latinha, Roncalô. Vai chegar um ponto que não vai ter jeito. Eu vou guardar uma de cada, vou botar aqui na estantezinha direitinho e tal. Porque dá dó de jogar fora, cara. Primeiro porque é uma obra de arte, que né? Legal. A ilustração muito bem feita, muito bem impressa, muito bem envelopadinha ali, tudo com uma puta qualidade
fica
legal.
Fica legal o sleeve, né?
Fica legal, o sleeve fica, né, bem bonitinho. Agora tem uma história envolvida. Então eu queria que vocês contassem um pouco dessa concepção. Se lá no começo era garrafa, quando que veio a decisão de mudar pra latinha e onde que nasceu essa coisa do, sei lá, já que existe o Juan Caloto como personagem, vamos criar uma história aí, uma, né, esse storytelling por trás dele. Conta um pouco disso.
Fazer cerveja é parecido com fazer um churrasco, né? Ele não é instantâneo, então você fica horas fazendo cerveja, depois você ela demora pra ficar pronta, depois demora pra fermentar, depois tem a maturação. Então é um processo longo que a gente fica conversando, falando besteira, dando risada, pensando em 10 mil coisas. Então a gente sempre fazia as receitas e ficava inventando história, imaginando, tipo, ah, vamos fazer uma cerveja que o Juan Caloto rouba uma quantidade de lúpulo e o xerife vai atrás dele. Ah, legal, sabe? A gente ficava inventando umas histórias que se misturavam com a receita que a gente estava fazendo e depois com os desenhos que iam virar o rótulo da lata, né? E daí, então, por isso assim, o nome da cerveja, a arte, sempre tem alguma história por trás e não é só, sei lá, história pra boi dormir.
Sim.
Tem rótulo que a gente consegue lembrar assim, dos momentos, assim, putz, uma hora que a gente tava com perrengue, que a gente...
É legal isso, né?
Tava lá, assim, cara, a gente não sabe se vai continuar fazendo ou não. Ah, vamos fazer uma cerveja que se der errado, a gente para. Beleza. Porque a gente tá... a gente não estava dedicado ainda exclusivamente na cerveja, então a gente estava fazendo e estava perdendo dinheiro, mas a gente queria continuar fazendo. E daí a gente fez essa Minombres Vingança.
Minombres
Vingança. E daí tem o Juan Caloto lá enforcado com a corda no pescoço na lata. E não é só uma analogia ao Blonde salvando o feio no Três Homens em Conflito.
Uh-huh.
A gente estava com a corda no pescoço, literalmente, pensando, meu.
Cara, isso é muito foda,
cara. Se isso não der certo, vamos parar, foi uma brincadeira legal. E daí
e
deu
assim,
certo.
Essa cerveja. É o nosso último tiro que a gente tinha na época pra fazer. Então a gente falou...
Qual é o estilo dela?
É uma miscelânea.
É uma Little Bit Sour Double Juicy IPA. Ela, na verdade, é um estilo que nem
existe. Além de tudo, vocês criam estilos, é?
É, não.
E aí, bagunça.
E aí, o que acontece assim, a gente falou, vamos fazer uma cerveja que não tem no Brasil. Não, foi a primeira Sour IPA do Brasil. Então, a gente... Já tinha provado algumas
foi a primeira Sour IPA, foi a primeira Double IPA Sour. Foi a primeira Double Sour IPA com o nome de Vingança.
Exatamente.
Muito ineditismo.
E a gente falou, poxa, já que a gente vai fazer uma cerveja, vai ser a última, último teste, vamos dizer assim, né? É um tiro só, que sejam tiros... Vamos ousar nesse tiro, não vamos fazer um negócio na segurança. Vamos ser idiota mesmo e vamos ousar. E aí a gente fez essa cerveja e putz, foi muito legal a recepção dela, do público, de quem é especialista da área, gostando da inovação, de trazer um produto diferente. Porque as Juicy IPAs, elas são uma linha de IPAs mais suculentas, que tem muitas notas de frutas amarelas, frutas cítricas, parecem um suco pelo corpo, pelo dulçor que elas têm. E a gente falou, o que falta para parecer um suco de verdade... É a acidez, que toda fruta tem essa certa acidez. Por isso que a gente fez um processo de sour kettle com lactobacilos, pra cerveja ficar um pouco mais ácida, por isso que é little bit sour, e dá essa característica, ela parece um suco de maracujá, mas não vai 1 grama de nenhuma fruta. É... Só malte, lúpulo e levedura.
Cara, isso eu acho uma mágica...
E ela foi o tiro... Na corda mesmo do Roncaloto pra salvar. Assim.
Foi o que salvou e que
foi,
tirou a corda.
Vendeu o lote todo em um mês, foi um puta sucesso.
Quanto foi a abraçagem?
2 mil litros dessa daí.
2 mil litros.
E aí, só pra
ela fechar... Ela tá no line-up hoje? Tá.
Tá no line-up. E a gente já tá no lote 4 dela, né?
Isso.
Que legal. E aí, o que acontece assim, de lá pra cá, o que aconteceu, só pra fechar o ciclo da história que a gente tava colocando,
A gente teve... A gente veio tocando, né? A Juan Caloto com... Exclusivamente. E isso resultou que uma fábrica nova que abriu tem mais ou menos uns 7 meses aqui em Itupeva, eles entraram em contato com a gente. Eles estavam começando o projeto da fábrica pra gente entrar, participar junto com eles. Pra eles, a gente tá como uma marca associada a eles, né? E são os fundadores da fábrica, eles são da área de tecnologia e eles têm toda essa mentalidade de startup, por isso que se chama startup a cervejaria.
Que legal!
Eles têm toda essa mentalidade de startups, de aceleradoras de tecnologia na cabeça, né? Dessa semana de 7. E eles chamaram a gente para serem aceleradores da Juan Caloto. Então legal. Hoje eles têm uma participação na Juan Caloto, né? A Juan Caloto ainda é eu e Calote que tomam as decisões e tudo mais, mas fazendo eles tudo, entraram como aceleradores. É, não pra mandar na Juan Caloto, mas sim pra fazer o negócio acontecer mais rápido.
Ah, que bacana isso.
E agora a gente tá produzindo.
Agora
lá na
a gente produz nessa fábrica que é a startup. E hoje, esse é o atual status que a gente tá hoje. E tem vários planos futuros aí pela frente, né? De dominação mundial, de acabar com todos os concorrentes.
Dos quais o Radiofobia é um deles, né?
Exatamente. Não, é tudo brincadeira. A ideia, na realidade, é expandir a cultura cervejeira.
É tudo brincadeira, mas se a gente puder, a gente acaba mesmo.
A gente domina o mundo. A ideia é expandir a cultura cervejeira, levar esse ambiente que a gente se apaixonou, e a gente tem certeza que tem muita gente que pode se apaixonar pela vida, num consumo consciente, mas um consumo de um produto de qualidade que, sim, vai te trazer experiências novas, que vai te trazer pessoas novas, você vai conhecer um mundo toda a parte, que cerveja não é só aquele líquido amarelo que tá na mesa do bar.
Deixou de ser só amarelo faz
tá
tempo,
né? E que pode ter gosto de qualquer coisa. Na realidade, a cerveja tem toda uma cultura envolvida de produção, de avaliação do produto, de entregar uma experiência sensorial inovadora, diferente, de qualidade e sempre pensando na experiência do consumidor. Eu acho que a ideia é trazer um pouco desse mundo,
sim,
pro ouvinte, trazer um pouco desse mundo para quem está conhecendo, para quem já conhece desse mundo, trazer informação nova, abrir as portas para mandarem dúvidas, mandarem alguma pergunta, tentar solucionar o que a gente sabe, o que a gente não sabe, a gente vai atrás, o que a gente falar de besteira, a gente vai tentar corrigir.
Exatamente, e a gente, além das redes sociais que eu já divulguei, eu vou reforçar aqui mais uma vez, facebook.com/radiofobir, o Twitter é o @radiofobir, o Instagram também, o @radiofobir, e se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode mandar um e-mail com sugestão de tema, com uma dúvida sobre o mundo cervejeiro, sobre alguma coisa, sim, relacionada à cerveja, não só a cerveja, a estilo, a produção, a harmonização, a gente vai tentar trazer um pouquinho de tudo, sugestão de convidados, quem você gostaria que a gente trouxesse aqui também, o e-mail é radiofobir@gmail.com. Já temos o nosso e-mail também, radiofobir@gmail.com. Enquanto a gente gravava aqui, eu já fazia tudo isso aqui, vocês viram, né? Eu já ia fazendo aqui, isso aqui é mil braços funcionando ao mesmo tempo. E também acabei confirmando aqui, ó, no Twitter, que a ideia nasceu em agosto de 2014. Foi quando eu criei o Twitter e reservei já o Twitter. E agora, quase 5 anos depois, graças a essa parceria com a Juan Caloto, com meu amigo John e com meu amigo Calote, a gente começa oficialmente, a partir de hoje, o Radiofobia, senhoras e senhores. Ô, Rubens e Jorge, pega esta... como é que é? Do Paco, pode esperar, por favor? Tira daí, fora. Os caras estão enchendo o carro. Eu nunca vi anão. Eu nunca vi anão bebendo cerveja igual esses dois.
Os anão adora cerveja.
Eles estão vendo aqui agora. Bate um pouco de palma aí também, vai. Eles estão harmonizando essa ESB. Como é que é essa? Qual o nome mesmo?
Jack Burton, atira depois, pergunta.
Jack Burton. Eles estão harmonizando com Doritos.
Ah, vai muito bem.
Olha aí, ó, olha os anões. Os anões ficam com essa mãozinha amarelinha, que eles são primos dos Oompa Loompas, é de tanto comer Doritos. Agora eles vão começar a tomar Jack Burton, fudeu a minha vida, né? Porque se eu marcar uma gravação de Radiofobia depois do beer, aí que eles não trabalham mesmo.
Aí vai,
né,
ficar divertido.
E a técnica tá adaptando, porque a técnica ela é da vodka. pra mão até tremer, agora. Né? Ela era da vodka, agora ela vai ter que adaptar pra ser da cerveja aí, porque até, olha os bobs dela como fica, olha, cara de louca. Né? Não vem falar pra mim não, que a gente vê a garrafinha escondida aí embaixo da mesa. É, não adianta ameaçar que não, comigo não tem essa não. Olha só, gente, Radiofobia, eu tô muito feliz do projeto ter nascido, muito feliz da gente estar junto aqui, gravando isso presencialmente aqui. Vamos colocar foto lá, se você entra lá no nosso Instagram, no arroba Radiofobia, e também você pode seguir o arroba Juan Caloto, né, também nas redes sociais.
Isso, no Instagram, arroba Juan Caloto.
Instagram, é, Twitter também, né?
Twitter.
Twitter, tudo arroba Juan Caloto.
A gente tem Twitter, não tem Twitter.
Tem Twitter, sim, gente, acabei de marcar aqui.
A gente
aqui.
Só não usa.
Só não usa, mas vai, vamos ter então, que usar
a partir de agora. Demora só uns 15 minutos pra entrar no Twitter, que eu vou fazer agora.
Boa. A gente vai fazer... Não, eu marquei aqui agora no Twitter também. A gente vai... O Juan Caloto, Radiofobia, e eu, você sabe, arroba Léo Radiofobia em todas as redes sociais. É, e a gente vai, daqui a 15 dias, trazer mais um programa pra você. A intenção é que a gente tenha 2 episódios por mês. Quando a gente puder gravar presencialmente, como hoje aqui, a gente vai gravar, eventualmente em São Paulo, em cobertura de evento.
Que é muito legal.
Mas pra não deixar de ter programa também, se a gente vai também gravar no formato remoto, trazer convidados. E a intenção é que você, ouvinte, você aí, cervejeiro, cervejista, você que aprecia também, participe com sugestões de pauta, de tema, de convidados e com dúvidas. É claro que a história da Juan Caloto tem muita coisa ainda pra gente contar, eu mesmo tenho uma série de curiosidades e a gente vai trazer isso também aqui ao longo dos outros programas. E em breve a gente vai trazer pra você aí também, que você que tá ouvindo, você que tem um bar, né? Você que tem um ponto... qual é a ideia, John, de trazer os apoiadores aqui que quiserem também aproveitar o espaço para
fazer
divulgação? Né?
Lançamento de cerveja, bar, evento...
Cervejaria, bar...
Cervejaria também, não é porque é um podcast que a Radiofobia está desenvolvendo em parceria com a Juan Caloto que a gente vai falar só de Juan Caloto, pelo contrário.
A gente pode falar muito mal das outras cervejarias, né?
Também. Exatamente. A gente vai trazer, inclusive, aqui parceiros que o John e o Calote têm no dia a dia, que são colegas do mercado cervejeiro.
Que é uma coisa muito legal do mercado cervejeiro, dessa colaboração que existe. É claro que nunca é um mar de rosas, mas as pessoas são muito próximas e a gente aprende muito trocando assim, nesse meio.
É muito legal nos eventos, eu tive a oportunidade de ir em poucos até agora, pretendo a partir de agora ir muito mais do que já fui, mas sempre deu para perceber, porque no evento que eu fui, a pessoa que estava me convidando, ela me apresentava, me levava nos estandes, falava, esse aqui é o Léo e tal, mostra para ele aquela, então eu já tinha aquela referência, ligação. Sabe o meu gosto, sabe que eu gosto de uma mais lupular, mais pra IPA e tal. Fala, pô, mostra aquela lá que eu acho que ele vai gostar e tal. Aí o cara vinha, já servia. Pô, é mó legal, cara, essa interação, né, que acontece no mundo cervejeiro, né? Mas lembrando que você só pode tomar se você for maior de 18 anos. Esse programa, por isso, ele é classificado. Acho que é o único programa até hoje da rede Radiofobia que é classificado para maiores de 18, pelo próprio assunto em si que a gente está falando. Então, se você é menor de 18, você pode ouvir o programa sim, você só não pode beber. Você vai aí apreciando, aprendendo, para que quando você puder beber, você saiba, aprenda a beber numa quantidade menor e bebendo melhor, né?
Que é mais... Exatamente. Beba menos e beba melhor.
Beba menos e beba melhor. Se bem que a gente bebe melhor, a gente não bebe menos necessariamente.
É, eu tô no melhor, mas...
O menos tá difícil, né? Inclusive, saindo daqui, a gente vai fazer o quê mesmo? Vamos tomar chá.
A vida é feita de metas.
Exatamente. Metas. Prioridades. Meus amigos, prazerzaço começar esse projeto com vocês.
Muito obrigado, Léo.
Muito obrigado pela parceria, pela confiança. Tamo juntasso e é isso, né? Deixamos aqui o nosso ouvinte, despedimos aqui do nosso ouvinte nesse momento. Já sabe onde seguir a gente, tem lá o nosso post na radiofobia.com.br/podcast. Ouça a gente no seu agregador preferido, onde você quiser. A gente espera você aqui com o copinho na mão, com a latinha, no caso, aqui na mão, no próximo episódio do Radiofobia.
Abraço!
Valeu!
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.